Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre as últimas atualizações do ataque do Irã contra Israel, o que pode acontecer daqui para frente e se você realmente precisa ficar preocupado. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que me siga aqui nessa rede e me diga nos comentários, aí bichão, você acha que esse conflito acabou? Ou teremos novos episódios, saia de cima do muro e me diga aí nos comentários. Pois é, galera. O ataque do Irã a Israel deixou o mundo inteiro em alerta. Para se ter uma ideia, chegou a se cogitar até o início da Terceira Guerra Mundial. No entanto, segundo uma reportagem do portal UOL, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e diversos outros países pediram para que o governo de Israel não respondesse imediatamente ao ataque. Então eles pediram o seguinte, olha, vocês vão ser atacados, vai doer, mas pelo amor de Deus, não revidem ao Irã, porque o mundo não aguenta mais uma guerra. O presidente americano teria conversado por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e pedido para o país não contra-atacar. Além disso, nesse domingo, um dos membros do gabinete de guerra israelense afirmou que o Irã pagará na hora certa. No comunicado divulgado, o gabinete de guerra afirmou que Israel deve se fortalecer e que o Irã não é apenas um perigo para o país, mas sim um problema global, eu também acho, ainda mais com uma bomba nuclear, que teoricamente ele já tem 3. Ainda de acordo com as forças armadas israelenses, o país conseguiu interceptar 99% dos mais de 350 drones e mísseis disparados. O número foi absurdo, acho que um país nunca suportou um ataque desse tipo em um dia. No entanto, durante o ataque, uma base da Força Aérea foi levemente atingida e uma criança foi hospitalizada depois de sofrer ferimentos por estilhaços de um míssil balístico. Para se ter uma ideia do tamanho do atentado, a estimativa de que o Irã disparou o equivalente a 60 toneladas de explosivos, de uma vez só. Além disso, o exército de Israel informou que aliados do Irã também dispararam partes dos drones e mísseis, como o grupo Hezbollah, por exemplo, que atua no Líbano, e também o grupo Houthis, que tem apoio do Hamas. É muita gente ali naquele território, o Houthis no Iêmen, inclusive, né? Eles ficam bombardeando os navios também. Ainda na manhã desse domingo, diversas autoridades e países se reuniram para discutir toda essa situação, possíveis rumos do conflito. Diferentemente do Brasil, o grupo G7, que é formado pelas maiores economias do mundo, condenou o ataque do Irã. Então o Brasil não quis condenar, ficou de palhaçada, né? Se juntou às ditaduras, mas o G7 condenou. Além disso, os países integrantes do bloco declararam apoio a Israel, classificaram o atentado como sem precedentes e reafirmaram o compromisso com a segurança. O grupo também afirmou que há uma necessidade de evitar novas escaladas de tensão. Dentro daquela linha do Biden, que eu falei no início do episódio, né? Pediu para Israel, pelo amor de Deus, não contra-atacar. Em nota divulgada, a Itália disse que tem medo de um descontrole incontrolável no Oriente Médio, termo interessante, né? Ainda na reunião do G7, os países também aproveitaram para reforçar o pedido de cessar fogo na faixa de Gaza e a liberação de reféns pelo Hamas. Uma outra reunião, que aconteceu nesse domingo, foi a do Gabinete de Guerra de Israel. E aqui o bicho pega. Durante a manhã, o gabinete discutiu as próximas ações e uma possível resposta ao Irã, que a princípio está descartada. Porque realmente, né? Se Israel revidar o Irã, e o Irã quiser revidar, esse negócio não vai acabar nunca. Já para o fim do dia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas também se reuniu em uma reunião considerada emergencial. O secretário-geral da ONU, António Guterres, que não gosta de Israel, né? Já se manifestou e condenou o ataque, ainda bem. Além disso, foi pedido para que todos os países tomem medidas para evitar uma escalada das tensões na região. Na prática, há uma preocupação muito grande sobre uma possível resposta militar de Israel, o que poderia levar o Oriente Médio, que já está à beira do abismo, há 5 mil anos, ao conflito em larga escala. Para quem ainda não sabe, o ataque do Irã foi considerado uma retaliação ao bombardeio na Síria, que matou membros da Guarda Revolucionária Iraniana no início de abril. E segundo os próprios representantes dos Estados Unidos na ONU, o intuito do Irã nesse atentado era causar danos e também mortes. Quem me acompanha já sabe que o governo iraniano tenta mostrar poder no Oriente Médio há anos, principalmente com essas milícias espalhadas. Atualmente, segundo estimativas do Serviço de Inteligência americano, o Irã tem o maior número de mísseis do Oriente Médio. Além disso, um levantamento feito no ano passado mostrou que o país tem um contingente militar de cerca de 650 mil pessoas. É gente demais. Por outro lado, Israel possui aproximadamente 178 mil militares entre exército, marinha e aeronáutica, além de outros 400 mil reservistas, que na prática são chamados quando há ataques ou guerras. É um pessoal extremamente preparado. Bom, galera, e já com relação à parte econômica, que é a minha área, o ataque do Irã trouxe mais preocupação aos mercados, que já têm enfrentado a perspectiva de juros americanos altos por mais tempo. O preço do petróleo, por exemplo, voltou a ultrapassar os 90 dólares por barril. No entanto, alguns analistas já estão prevendo que a cotação fique acima dos 100 dólares novamente se as coisas não esfriarem nos próximos dias. Eu acho que podem esfriar. Além do ataque a Israel, outro motivo que tem influenciado o preço é a decisão da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de manter os cortes na produção. É aquilo, né? Quando o preço começa a cair, os países se juntam e decidem diminuir a produção. Não tem bobo nesse mercado. Para quem não lembra, a cotação acima dos 100 dólares não acontece há quase 2 anos, desde 2022. Além do petróleo, o Bitcoin, que opera 24 horas por dia, também desabou. Chegou a encostar nos 61 mil dólares, agora já voltou a subir durante a madrugada. Para se ter uma ideia, a maioria das outras criptomoedas como Ethereum, Solana e Dogecoin também registraram perdas depois do ataque. Segundo alguns especialistas, nesse momento a esperança é que as coisas esfriem e que Israel não revide imediatamente. Durante a madrugada, eu também li nos jornais que Israel está pensando em revidar de alguma forma, ainda não se sabe como, nas próximas 24 a 48 horas. Bom, galera, hoje eu trouxe as últimas atualizações do ataque do Irã a Israel, o que pode acontecer daqui para frente e os efeitos no mercado econômico. Qualquer novidade sobre esse conflito, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede social e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que acabou esse rolo todo ou ainda tem uma chance de um próximo capítulo entre a guerra Irã-Israel? Me diga nos comentários, é isso, te vejo no próximo episódio.